Muito bom dia, são 8 horas em Portugal e em Angola, são 6 horas em Cabo Verde, 7 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Conferimos a esta hora as notícias que estão em destaque.
Um dos braços direitos do presidente de Angola aparece como suspeito de irregularidades numa reportagem numa das televisões portuguesas. Vamos saber como este caso está a ser seguido no país. Vai ser hoje ouvido em Lisboa o homem que é suspeito de tráfico de uma menina guineense de 5 anos. Partiram de Bissau, foram detetados pelas autoridades na capital portuguesa.
São algumas das notícias que estão a fazer a atualidade nos nossos países. Seguimos mais informação com Paulo Borges no Jornal das 8.
O presidente de Angola, João Lourenço, terá autorizado a contratação de uma empresa de consultoria do atual chefe de gabinete e braço direito. A notícia é avançada pela TVI 24. Diz que um dos negócios que tinha como objetivo a modernização dos aeroportos angolanos rendeu vários milhões de euros em contratos públicos e que o dinheiro acabou por vir parar a Portugal, onde foi utilizado para comprar casas de luxo em Sintra e em Cascais. O caso denunciado por este canal televisivo está a despertar muita atenção em Angola. José Gonçalves.
A referida personalidade é apresentada na reportagem como o braço direito de João Lourenço, estávamos a citar, e seria dono de uma empresa beneficiária de um contrato relativo a aeroportos, ao mesmo tempo que seria dono de casas de luxo em Portugal e comprador de um pequeno barco de recreio. É citado também um cidadão português que faria parte ao mesmo tempo dos dois lados no contrato referido pelo canal de televisão. Vários dos factos apresentados na reportagem apresentam elementos que já têm vários anos. Mesmo assim, de algum tempo para cá que circulam rumores, sobretudo na capital angolana, sobre práticas financeiras desse colaborador próximo de João Lourenço. Agora, com o caso em público e em público com destaque, aguardam-se eventuais esclarecimentos das autoridades angolanas e do próprio político citado. Angola atravessa um período de várias investigações sobre corrupção e isto dá lugar a um forte choque entre grupos, sobretudo conectados com os poderes de antes e depois de 2017, isto através de acusações a figuras dos dois lados e utilizando as redes sociais ou diversos órgãos de mídia. Esta prática de troca de acusações de golpe e contra-golpe tem tendência para se prolongar e pode mesmo criar uma situação de instabilidade num quadro que, socialmente, conforme sabemos, é um quadro de muitos problemas.
Um caso que está a despertar a atenção em Angola, uma notícia avançada numa reportagem da TVI 24. Entretanto, noutro caso de gestão de fundos, a empresária angolana Isabel dos Santos veio negar ter feito transferências associadas à família, isto após uma investigação ter revelado que ela e o marido foram alvo de relatórios sobre atividades suspeitas. Isabel dos Santos classificou esta notícia como difamatória. Em causa à investigação divulgada no domingo pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, da qual o Expresso, do Grupo Empresa, é parceiro. De acordo com este estudo, a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foi alvo de dois relatórios nos Estados Unidos, um do JP Morgan e outro do Standard Chartered, devido a transferências ligadas à Unitel e ao negócio dos diamantes, em que Sindica do Colo foi sócio do Estado angolano. O suspeito de tráfico de uma menina de 5 anos trazida de Bissau vai ser hoje presente a tribunal em Lisboa para eventual aplicação das medidas de coação. O homem, diz o Correio da Manhã, é belga e guineense e enfrenta suspeitas de tráfico humano, mas não só. Susana Lemos.
O comunicado do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras diz que o homem é suspeito de tráfico de seres humanos, é também suspeito dos crimes de auxílio à imigração ilegal e ainda de uso de documento alheio. O CEF refere que o homem foi detido domingo no aeroporto de Lisboa, proveniente de um voo de Bissau. Estava acompanhado por uma menina de 5 anos, que identificou como sendo sua filha, pretendia chegar à Bélgica, onde disse viver. No habitual controle de fronteira, os inspectores suspeitaram do documento da criança e pediram por isso a colaboração colaboração da Unidade de Identificação e Apreendagem Documental do SEF, perceberam que o documento não era da menina. A bagagem de porão do homem, agora detido, foi então revista pessoalmente e aí foi encontrada várias documentação de terceiros, documentação que não pertencia ao indivíduo. Assentos de nascimento, certificados de residência, passaportes, uma declaração manuscrita da venda de um passaporte francês no valor de 1.000 euros e vários registros de transferências bancárias. O SEF diz que todos os documentos indiciam fraude documental.
A menor foi encaminhada pelo SEF para as equipas multidisciplinares da Segurança Social e posteriormente instalada em casa segura. O detido vai ser hoje ouvido em tribunal para eventual aplicação das medidas de coação. Vários chefes de Estado de países membros da CDAO confirmaram a presença nas celebrações dos 47 anos de independência da Guiné-Bissau. No dia 24 de setembro é Sissoko Embaló quem o diz.
E terem não tenha a confirmação de presidentes de Nigéria.
Até aqui temos a confirmação dos presidentes da Nigéria, do Senegal, da Mauritânia e o presidente do Burkina Faso e do Togo. Portugal vai ser representado pelo ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros. A Costa do Marfim e a Gâmbia serão representados pelos ministros dos Negócios Estrangeiros. Como sabem, são dois países irmãos que estão em campanha eleitoral.
Na campanha eleitoral, Gâmbia, Costa do Marfim.
O presidente guineense deixou apelos à unidade nacional.
Agora não há nenhum candidato. A campanha acabou e há um presidente da República. Portanto, peço a todos os filhos da Guiné que estão dentro e fora da Guiné-Bissau que festejem o dia 24 de setembro como um dia que pertence a todos os filhos da Guiné, para que os hóspedes percebam que somos um povo e temos divergências de pontos de vista. Mas quando chega o 24 de setembro, tomas a data como desígnio nacional.
Se dia 24 chegar, não está tomando suma desígnio nacional.
As celebrações da independência estão marcadas para o Estádio Nacional em Bissau. O programa inclui também a inauguração de avenidas com os nomes do presidente do Senegal e do presidente da Nigéria e um almoço oficial para os chefes de Estado convidados que devem deixar Bissau durante a tarde do dia 24 de setembro. Entretanto, o Alto Comissariado para a Covid-19 no país já veio pedir aos guineenses que cumpram rigorosamente as medidas de prevenção para tentar conter a doença, isto durante as comemorações do Dia da Independência. O coordenador adjunto, Tumane Baldé, realça que as comemorações são um ato simbólico e que os guineenses devem evitar festas para que o número de contaminações não aumente. Também em Moçambique repetem-se os apelos à população para que respeite as recomendações das autoridades. Continua a subir e muito, jornalista Orfeu de Sá Lisboa, o número de internamentos, mortes e infecções.
Moçambique registrou nas últimas horas mais um óbito provocado pelo novo coronavírus, o que eleva assim para um total de 44 vítimas mortais. As autoridades de saúde estão preocupadas com o agravamento da Covid-19 no país, revela a diretora nacional adjunta de saúde pública, Benigna Mazinha.
Só no mês de setembro registamos 2.996 casos, o que representa uma média de 143 casos por dia, correspondendo a 43% de todos os casos até agora registrados no país. Importa referir que o número de doentes acamados também está a aumentar, duplicou, e o número de óbitos também está a ter uma tendência crescente.
O incumprimento das medidas de prevenção estão por detrás do agravamento da situação da Covid-19 em Moçambique, admitem as autoridades.
Este aumento demonstra que estamos a ter falhas no cumprimento das medidas de prevenção.
Moçambique conta atualmente, para além de 44 óbitos provocados pela Covid-19, 6.912 infectados, 56 pacientes internados e 3.738 pessoas estão recuperadas de uma infecção prévia pelo novo coronavírus.
Os números da Covid-19 em Moçambique. Em Portugal, a ministra da Saúde garante que tudo está preparado para enfrentar uma possível e previsível segunda vaga da pandemia provocada pela Covid-19 e melhor do que em março passado.
Por exemplo, em termos de ventiladores, nós temos hoje mais 700 ventiladores já no Serviço Nacional de Saúde, em números redondos, do que tínhamos em março passado. Em termos de capacidade laboratorial, para lhe dar também uma ideia de números, nós fazíamos cerca de 3 mil testes por dia em março e agora temos feito 23 mil testes por dia. Portanto, estamos melhor preparados. É a garantia de que vai ser tudo, vai correr tudo bem, vai ser fácil? Não, não vai.
Nesta entrevista à RTP, Marta Temido pediu diretamente aos mais jovens que tenham cuidado.
Correndo o risco de me estar a tornar uma pessoa de mais idade repetitiva. Percebam que a forma como se comportam quando fazem aquilo que gostam de fazer, que é estar com os amigos ou estar em grupos, é relevante. Não podemos pedir às pessoas que parem as suas vidas, mas podemos lhes pedir que se protejam, que se mantenham a conversar, mas com distanciamento físico, que utilizem máscara, que lavem bem as mãos, que quando tossirem ou espirrarem o façam para o cotovelo. E agora também, e esse é um produto que é muito fácil de ser utilizado pelas gerações mais jovens, que tenham em atenção que há uma aplicação que pode ser útil para o caso de virem a ser positivos e pretenderem avisar os outros.
Os apelos da Ministra da Saúde antecipando uma possível segunda vaga da Covid-19 em Portugal. E esta terça-feira em Lisboa, o Primeiro-Ministro António Costa encontra-se com os parceiros sociais sobre o plano de recuperação e resiliência, ontem revelado aos partidos um documento que deverá ser apresentado em Bruxelas no próximo dia 15 de outubro. No Reino Unido, atenções viradas para a declaração oficial do Primeiro-Ministro Boris Johnson no Parlamento após uma reunião do Conselho de Emergência esta manhã em Londres. Em cima da mesa vão estar as novas medidas sanitárias com que o país pretende enfrentar a segunda vaga da Covid-19. Agora, São Tomé, a morte de um enfermeiro no principal centro hospitalar do país em pleno exercício de funções depois de ter sido agredido está a gerar uma onda de protestos. Ontem, os profissionais decidiram sair à rua, culpam o governo pela ausência de segurança no Hospital Dr. Aires de Menezes. A reportagem é de Brassanan Santos, em serviço especial para a RDP África.
A enfermeira Giarda Monteverde diz que a falta de segurança no hospital está na base da morte do seu colega.
Nosso colega que acabou por falecer por agressão. Então, nós decidimos fazer manifestação para ver se o governo decide alguma coisa. Porque nós já reivindicamos muitas vezes com o primeiro-ministro, o ministro de saúde, que estamos a precisar de segurança no serviço. Vamos fazer vigília. Vigília dos enfermeiros. Para falar com o primeiro-ministro. E vamos fazer piquete aqui na Praça Nhongato.
Enfermeiros revoltados com a morte do colega por alegada agressão em pleno exercício da sua profissão.
E saíram mesmo às ruas para mostrar o descontentamento. Na África do Sul morreu uma cidadã portuguesa que tinha sido violentamente agredida durante um assalto. A mulher de 63 anos foi transportada ainda com vida para um hospital a norte da região de Durban, mas acabou por não resistir aos ferimentos. A informação foi avançada pelo cônsul honorário de Portugal na cidade.